estratégica para a Aliança Atlântica e permitiu a Portugal reafirmar o seu compromisso de antecipar para 2029 a meta de 2% do PIB no investimento na defesa. E só no ano passado o investimento em defesa aumentou 34%, o que significa que este Governo voltou a dar prioridade política à defesa e o CDS tem muito orgulho em ter um papel decisivo nessa área. E a pergunta que lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, é que compromissos foram assumidos por Portugal na recente visita do Secretário-Geral da NATO.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, de uma forma rápida, nós estamos mal na fotografia. E estamos mal na fotografia porque entre 2021 e 2023 passámos de uma despesa de defesa de 1,52 do nosso PIB para 1,34. Isto não dá credibilidade aos compromissos que assumimos e, por isso, nós apresentámos um objetivo novo de atingir os 2% em 2029. Já começámos a inverter esta tendência. A despesa em defesa em 2024 andou a rondar 1,5% do nosso produto interno bruto e eu diria-lhe que vamos continuar a fazer esse esforço. Tive a ocasião de defender no Conselho Europeu que o fizéssemos numa perspectiva de bloco. A Europa tem de dar uma resposta que cumpra a sua responsabilidade como União Europeia e dentro da União Europeia com especiais responsabilidades dos 23 Estados que também fazem parte da NATO. Defendo, por isso, que tenhamos instrumentos de financiamento coletivos, que possamos fazer uma gestão de investimentos por todo o território e que possamos, em conjunto, assumir a responsabilidade nos...
Muito bem. Senhora Deputada Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo, as senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, retomando o tema da violência doméstica, e o Sr. Primeiro-Ministro falou na questão da superação, há uma pergunta muito concreta que não posso deixar de lhe voltar a fazer porque fiquei sem resposta da última vez. Fala em superação, pois bem, precisamos de medidas concretas a começar para as vítimas, filhas da violência doméstica, que estamos a falar dos órfãos, que neste momento recebem pensões que não superam sequer os 179,40€. O PAN tem uma proposta para que os filhos da violência doméstica, os órfãos deste crime, possam efetivamente beneficiar do IAS e de uma pensão de orfandade neste montante. A pergunta é muito simples e é de sim ou não. O Sr. Primeiro-Ministro está ou não disponível, com o seu Governo e a bancada que o suporta, para acompanhar esta proposta do PAN e corrigir esta injustiça, que é uma injustiça social de uns maiores flagelos criminais.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, as perguntas são simples de se fazer, mas as respostas não são assim tão simples. Mas deixe-me dizer-lhe que nós estamos abertos a melhorar todas as ofertas que hoje compõem a política de combate, repressão e tentar evitar a ocorrência do crime de violência doméstica. Nós reativámos várias medidas que tinham sido suspensas. Nós estamos a rever o modelo de avaliação e gestão do grau de risco da vítima, já falei aqui da ficha de avaliação. Nós estamos a apostar na autonomização e empoderamento das vítimas, das mulheres e também das crianças. Nós criámos um fundo de financiamento para as crianças acolhidas em casas de abrigo, um fundo que lhes dê maior possibilidade de acesso a bens fundamentais, a materiais escolares, tecnológicos, a atividades e experiências pedagógicas, e aqui está o fulcro da nossa ação. É preciso dinheiro, mas é preciso que estas medidas estejam implementadas para valorizar a dimensão e a dignidade das crianças, em especial aquelas que ficam órfãs. Nós criámos dois novos gabinetes de apoio à vítima, um no Porto e outro no Seixal. Nós temos ações de formação específicas nas forças de segurança e nós temos, como também já lhe respondi noutras ocasiões, algumas medidas, quais sejam a de facilitar o acesso a cuidados de saúde das vítimas de violência doméstica fora das suas áreas de residência, nomeadamente nas unidades de saúde primário. Não é tudo, mas é o essencial daquilo que nós hoje temos e naturalmente estamos disponíveis para poder ainda incrementar com outras propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Esperamos que isso se traduza num sim e, acima de tudo, numa aprovação. Relativamente ao tema do IRS jovem, o PAN sente-se perfeitamente confortável porque acompanhámos não só a proposta do Governo, como também propusemos alterações que visavam abranger todos os jovens. Mas há uma injustiça que continua por corrigir. É que vamos imaginar, Sr. Primeiro-Ministro, nós não vivemos no país da Alice das Maravilhas. Falava há pouco com outra força política na Alice. Se a Alice quiser seguir a carreira de médico ou veterinária, ela vai pagar 23% pelos seus serviços de IVA. E, no entanto, a prioridade do seu Governo foi os 6% para as touradas. E eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, Ministro, tendo em conta que as famílias e os jovens que precisam de prestar cuidados aos animais continuam a ter que ver-se abraços com este montante do ponto de vista do IVA, o que é uma clara injustiça social, que medidas é que o seu Governo vai adotar, em particular para quando é que vamos ter os novos avisos para ajudar as famílias, já que não temos um IVA reduzido, porque efetivamente o Governo falhou nesta dimensão e inclusive é com o que prometeu à Ordem dos Médicos Veterinários. O meu tempo é muito curto, mas há uma questão que eu não gostava de deixar passar hoje. Eu compreendo que não tenha respondido a certas forças políticas, porque não fazem um debate sério no que diz respeito à lei dos solos. Mas, a par da responsabilidade política do seu secretário de Estado, há uma lei que está neste momento contaminada, que é a lei dos solos. E precisamos de saber o que é que o senhor ministro, primeiro-ministro vai fazer para descontaminar os efeitos desta mesma lei, e nomeadamente, voltando atrás naquela que são as suas consequências do ponto de vista ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Primeiro-Ministro, 23 segundos mais 15 de tolerância.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Deputada Inês Sousa Real, continuaremos a dar seguimento ao nosso programa de governo no que diz respeito à proteção animal e esperamos, naturalmente, abrir oportunamente os avisos que possam dar às portuguesas e aos portugueses o acesso a financiamento nesta matéria. Sobre a lei dos solos, Senhora Deputada, o governo decidiu e o governo acredita naquilo que decidiu. Agora, há um processo no Parlamento. O processo é de apreciação parlamentar, a bola está do lado dos grupos parlamentares e nós temos de nos conformar com aquela que for a pronúncia da Assembleia da República. A posição do Governo não mudou. A posição do Governo é aquela que está plasmada na proposta que aprovámos em Conselho.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. E com esta intervenção final do Sr. Primeiro-Ministro termina o nosso debate. Eu queria só anunciar à Câmara que a nossa ordem de dia para amanhã é a interpelação ao Governo sobre a partilização do SNS e degradação do acesso à saúde por parte do Bloco de Esquerda, às 3 horas. Estão encerrados os nossos trabalhos. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo e até uma próxima oportunidade.